Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, né, dos resultados deste primeiro turno das eleições. Estava dentro do esperado, tanto no âmbito nacional quanto estadual, dentro do esperado do que indicavam as pesquisas?
No âmbito estadual, com certeza, não tinha a menor dúvida. O Zema nunca deixou de ser favorito. Ele chegar a 57%, é um número muito próximo, salvo engano, do Datafolha de ontem. Do ponto de vista das bancadas, da organização das bancadas, mostra um deputado federal ligado a Jair Bolsonaro muito forte em Minas Gerais, que é, junto com ele acabou elegendo uma bancada com 11 deputados. Para você ter uma ideia, o PT elegeu 10 deputados. E no âmbito nacional, seguramente o número que Lula atingiu, 48% dos votos, é o número da pesquisa eleitoral. Entretanto, o número que Bolsonaro atinge, 43% dos votos, é um número muito diferente ou relativamente diferente da expectativa que tinha de voto em Bolsonaro. Pelo menos 5 pontos a mais, pegando a média de várias pesquisas. Então, na verdade, em São Paulo aconteceu uma onda, uma virada, porque o candidato de Bolsonaro ganhou em São Paulo, levando a eleição ao segundo turno. E o Haddad vencia todos os levantamentos no primeiro turno. E, para completar, o Márcio França perdeu a eleição para o Senado para o astronauta candidato do Jair Bolsonaro, o que é outra virada surpreendente. Então, São Paulo representou um diferencial extremamente grande. Lula venceu em Minas, com um percentual extremamente parecido com o percentual nacional. Isso já aconteceu em outras eleições. E é importante lembrar que esperava-se um pouco mais de Minas Gerais, também para Lula. Então, somando-se um pouco essa votação não esperada em São Paulo do grupo de Jair Bolsonaro e uma votação em Minas um pouco inferior ao que se esperava, isso acabou diminuindo a diferença entre os dois. Eles agora vão para um segundo turno em que a rejeição vai contar muito. Até restam poucas estratégias e agora tem o apoio dos eleitos. Zema disse que não vai apoiar Lula, de jeito nenhum, mas também não se esperava isso. Vai apoiar Jair Bolsonaro? Não sei. Pode ser que sim. Agora, no cômputo geral, eu acho que nós vamos ter um Congresso talvez mais conservador do que o atual. Se você olhar os resultados do Senado, muitos candidatos ligados ao presidente da República foram eleitos. E no Paraná, um que não é ligado ao presidente da República, mas foi ministro dele, que é Sérgio Moro, foi eleito. Tem uma recomposição de forças que a gente vai ter que analisar com mais calma para analisar como é que ficou essa situação.
Um Senado, um Congresso mais conservador, né? Significa um cenário melhor para o Bolsonaro caso ele seja eleito e mais complicado para o Lula caso ele seja eleito.
Reforça os mecanismos como orçamento secreto, como o governo federal quase se tornando refém de uma parcela do Congresso, nós podemos ter muito mais do mesmo. E isso é muito preocupante.
Se o recorte da eleição fosse juiz de fora, Lula seria eleito no primeiro turno, por conta da diferença de votos entre ele e Bolsonaro. Eu gostaria que você falasse sobre essa tradição da cidade.
Exatamente. Nós voltamos, na verdade, aconteceu o que não aconteceu em 2018. O Bolsonaro ganhou em Juiz de Fora em 2018. Se você excluir 2018, em todas as outras eleições, desde a redemocratização, o Lula venceu aqui. Ou a Dilma, no caso. O Lula venceu perdendo. Ele perdeu em 89, ganhou aqui. Perdeu em 94, ganhou aqui. Perdeu em 98, ganhou aqui. Depois ganhou 2002, ganhou 2006, ganhou, a Dilma ganha 2010 e a Dilma ganha 2014. Perde 2018, voltou a vencer agora aqui no primeiro turno. E venceu relativamente bem, porque passou de 50%, ele esteve acima de 50% dos votos e Bolsonaro não chegou a 40%. Então, assim, a votação que Lula teve aqui foi uma votação... Eu particularmente já esperava. Eu achava que essa tradição da cidade, tal como ela estava se constituindo, era possível retomar esse cenário. Isso foi, não foi exatamente uma surpresa. Não pode se considerar isso uma surpresa.
O fato também de Juiz de Fora hoje ser governado pela Margarida Salomão, que é uma importante liderança também do partido, isso pode ter sido um impulsionador?
Vamos pensar nisso em duas dimensões. Primeira dimensão dessa eleição que tradicionalmente o PT vinha vencendo aqui. Isso desde 89. Agora, é inegável que o fato da prefeitura ser uma prefeitura ligada ao PT pode sim ter influenciado uma parte do eleitorado. E há uma comprovação disso, a candidata que a prefeita apoiou, e a Ana Pimentel, que foi a candidata na qual a prefeita apostou, aparece como eleita.
Agora, voltando para as eleições presidenciais, segundo turno e uma votação apertada, né, no primeiro turno, pouca diferença entre Lula e Bolsonaro, está na cara que foi uma eleição muito polarizada, né, porque haja vista o percentual de votos do terceiro lugar, né, que é muito menor do que o dos dois. Eu gostaria que o senhor falasse, esse segundo turno vai ser pesado?
Ainda que Lula tenha terminado à frente... Não vai ser fácil. Nenhuma eleição de segundo turno é muito fácil quando você tem uma diferença que está ali próxima de 5 pontos. Agora, de novo, nós começamos assim e vamos terminar do mesmo jeito. Essa eleição está existindo há quase 4 anos. Nós estamos chegando, nós não chegamos no ápice do processo. Havia expectativa de que a gente conseguisse liquidar isso hoje, mas o eleitorado não quis dessa forma. Então, nós vamos a um segundo turno, que vai ser um segundo turno duro e uma luta de rejeições. Porque Lula tem uma rejeição em pesquisa em torno de 38. E Bolsonaro chegava a ter rejeição de 50. Então, ou Bolsonaro reduz essa rejeição, ou ele vai perder a eleição. Certo? Só que agora, vamos ver as primeiras pesquisas que vão acontecer no segundo turno, para acompanhar esse processo de rejeição, porque isso é importante, né? Sempre repetindo que as pesquisas conseguiram obter sucesso em pelo menos quase todas as unidades da federação, sendo que em São Paulo eu acho que houve uma onda que aconteceu nos últimos 3 dias que não foi captada pelos institutos de pesquisa. A tendência não foi captada. É preciso agora, é uma questão que eles metodologicamente vão ter que resolver. Agora, nos demais estados, talvez o Rio Grande do Sul também tenha tido uma pequena diferença, no Senado em particular, mas eu acho que, em geral, nós vamos agora ter que trabalhar para enfrentar uma eleição de segundo turno dura. E dura no sentido, inclusive, desse confronto que vem acontecendo na sociedade. O grau de divergência numa eleição como essa, ele ficará mais alto do que no primeiro turno. Isso é absolutamente inegável.